No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Muito bem, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje o tema do programa é a habitação. Muitos brasileiros não têm uma moradia digna para chamarem de lar. São pessoas que não têm saneamento básico em suas casas, que sofrem com enchentes e às vezes não têm nem mesmo um barraco precário e vivem sob viaduto. Sobre a realidade desses brasileiros e sobre projetos sociais que tentam mudar esse quadro, que nós vamos receber o Mário Augusto Garcias Vieira. Ele é diretor executivo da Habitat para Humanidade. A Habitat é uma ONG que promove a causa da moradia como um direito humano fundamental. Boa tarde, Mário. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, Joel. Prazer estar aqui e poder falar um pouco do nosso trabalho aqui ligado às populações que mais necessitam de ajuda.
Muito bem. O déficit habitacional no país é muito grande.
É, o déficit é enorme e a gente pode dividir esse déficit em duas áreas. O déficit quantitativo, que hoje é estimado em 6 milhões de moradias, e o déficit qualitativo, que é muito pouco falado na imprensa, que são aquelas pessoas que já têm uma moradia, muitas vezes já têm uma terra, já têm um terreno, a moradia é de alvenaria, mas as condições são muito precárias. Então, isso hoje é estimado, tem números aí, dependendo do estudo, varia entre 5 e 10 milhões.
A Habitat está envolvida em projetos que contemplam essas duas condições, a qualidade e a quantidade.
Trabalhamos nos dois porque o desafio no Brasil é muito grande. Né?
Como acontece todas as quintas-feiras, ao meu lado, a jornalista Ana Rogers, do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes.
Muito bem, Mário, nós tivemos aqui, obviamente que o calendário eleitoral atrapalhou, mas está aprovado aqui, né, um plano diretor na nossa cidade. Se contemplou a necessidade da maioria da população que pertence a esse déficit, né, quantitativo, né, foi pensado nessa população, porque a gente sabe que o desenvolvimento da cidade de São Paulo foi um desenvolvimento atabalhoado e contemplou muito, né, a especulação imobiliária. Quer dizer, eu ainda me lembro, alguns anos atrás, que se fazia um loteamento num lugar incerto e não sabido, sempre na periferia, que não tinha as mínimas condições, sem água, sem luz, saneamento básico, enfim, tudo, mas que depois se conseguia aprovação, depois de algum tempo, a prefeitura iniciava, enfim, e dava condições e ia levando paulatinamente com as condições mínimas para aquela comunidade. O novo plano diretor coíbe esse tipo de coisa na nossa cidade?
Então, Joel, o plano diretor, eu acho que ele teve muita discussão em torno disso antes da aprovação. Eu acho que ele tem algumas boas iniciativas, mas às vezes, você conhece, nosso país às vezes necessita de caminhar um pouco mais rápido, porque os números são muito grandes, os déficits são muito elevados. Então você repara, por exemplo, no plano diretor está previsto as ZEIs, que são zonas especiais de interesse, zonas especiais de interesse social. Que são essas áreas? Áreas que já estão determinadas na cidade, já foram mapeadas, que estão próximos a corredores de ônibus, que estão próximos a metrô.
Ou seja, já tem infraestrutura.
Já tem a infraestrutura, porque o grande desafio é esse de você construir quase que uma cidade, um bairro novo. Não é só construir casa, tem que levar escola, tem que levar posto de saúde, tem que levar oportunidade de trabalho, tem que levar tudo para essa população, mas não é só construir a casa. E você, ao contrário, você tem áreas na cidade que poderiam ser muito bem utilizadas para essa população construir habitação, que a gente chama de habitação de interesse social. São habitações boas, confortáveis, mas de um valor de mercado mais baixo, mas que tem essa infraestrutura já pronta e que facilitaria a vida das pessoas. Então, ou, por exemplo, o plano diretor prevê esse tipo de construção. Agora, existem aí outros interesses econômicos que tentam transformar essas áreas em áreas que não são as EIs, para justamente poder ser utilizadas para empreendimentos imobiliários. E com isso, quem acaba perdendo é justamente essa população que precisa dessa moradia de interesse social.
Existem muitas moradias no centro da cidade, né? E agora estão, há alguns anos já, né? Várias administrações estão tentando valorizar novamente o centro da cidade. Seria uma alternativa?
Sem dúvida nenhuma. O último número que eu vi, existiam mais de 50 prédios ocupados no centro de São Paulo, ocupados por esses movimentos que são legítimos. E justamente a dificuldade passa também por um processo de justiça, um processo judicial. Porque de quem é aquele imóvel? Muitas vezes tem problemas de...
Dívida de IPTU, né?
Dívida
tem uma
de IPTU, não, e de quem é o imóvel? Às vezes é espólio, as pessoas já morreram. Então são processos que às vezes levam anos para se resolver isso. E o problema é tão grande que a gente precisa urgência, precisa caminhar rápido. A prefeitura agora tem uma iniciativa nesse sentido, mas a gente precisa fazer muito. E é justamente por ter a infraestrutura já instalada que é uma ótima solução, né?
Porque é uma incoerência, né? A população de baixa renda morar na periferia e trabalhar para o lado de cá, né? No chamado centro, né? Agora é um centro, nesses bairros de elite. Eu me lembro, por exemplo, que nos Estados Unidos, a capital do país, os pobres moram lá no centro e trabalham lá. Aqui é o contrário, né? Os ricos ficam aqui nos jardins e os pobres moram nesse bolsão de pobreza em torno e sempre com uma infraestrutura muito deficitária, né? Péssima. Transporte coletivo, saneamento básico.
Você vê, por exemplo, isso é interessante aqui em São Paulo, nós que estamos aqui em São Paulo. Você pode viver aqui em São Paulo sem cruzar uma favela, sem cruzar uma comunidade aí mais necessitada, porque você, dependendo da área onde você transitar, a área central de São Paulo é de primeiro mundo.
Será que é por causa disso que um segmento da classe média é insensível?
Às vezes não percebe. E quando tem o contato, tenta também se afastar, porque para não misturar, né?
Eu queria aproveitar só para dar um exemplo, né, de Londres, por exemplo. Londres tem vários bairros ricos, como em qualquer outra cidade do mundo, vários bairros mais pobres, não há favelas, obviamente, são bairros populares, bairros mais pobres. Mesmo nos bairros onde há mais moradores ricos, onde há gente com mais dinheiro, existem os chamados council flats, que são prédios, tipo as nossas coabs, e que são prédios onde mora a população de baixa renda, mas eles moram misturados. Agora, claro, existem bairros identificados como sendo os bairros mais pobres e bairros identificados como sendo os bairros mais ricos. Mas em todos esses bairros existem esses prédios, o que significa que as pessoas podem morar em qualquer lugar. Né? Com exceção se for um bairro muito rico, porque tem casas enormes e aí não tem aquela condição, mas já foi construído isso. Então a pessoa tem a liberdade de morar em qualquer lugar da cidade. Né? Não existe essa segregação como existe aqui, que aqui é claro, né? Aqui fica bem claro. Na zona sul, nessa região central e zona sul, e aí a zona oeste... Não tem pobre morando, aí tem que morar só gente rica, aí as lojinhas são mais caras, aí o comércio é bem mais caro, tudo é mais alto, os shoppings estão em volta, e aí você vai afastando e a população mais pobre vai morando. E assim, não existe interesse nenhum que essa população mais pobre venha morar no centro. Eu lembro que quando a Marta era prefeita, havia um projeto de reurbanização da área da Sé, que era um projeto espetacular, de ter um bulevar e de ter vários predinhos, as pessoas morando ali, só que não saiu do papel até hoje, então... Está claro que não existe nenhum interesse.
Existe um fenômeno que é esse da gentrificação, que é justamente isso que você está falando. Começa a melhorar uma determinada área, automaticamente o comércio já percebe que tem gente de um poder aquisitivo um pouco melhor, então o comércio já vai ficando melhor. E às vezes tem bairros aqui em São Paulo que passaram por isso muito fortemente. Famílias
Lapa,
que moravam.
A região da Lapa é assim.
Lapa.
Né? Aquela Vila Leopoldina hoje em dia é um lugar caro de se morar. de fazer compras.
E as famílias que moravam ali, que já estavam instaladas, que já tinham toda a sua rede social estabelecida ali com os parentes, tudo, às vezes tem que mudar para um lugar mais longe porque não consegue manter. Isso chama gentrificação. Isso não acontece só em São Paulo, acontece em grandes cidades. Agora, as políticas públicas têm que dar conta disso, as políticas públicas têm que atuar justamente para não... Senão você prejudica uma parcela da população em detrimento de uma outra que é a que tem maior poder aquisitivo.
Tudo isso é originado do preconceito de classe que existe. Vocês já tiveram dificuldade nesse tempo que vocês existem de ter que contornar essa situação? Olha, só que a gente não quer essa comunidade aqui porque nós moramos há muito tempo, enfim.
Eu tenho um histórico aí de quase 20 anos de como engenheiro, tocando obras grandes, obras pesadas, inclusive de urbanização de favelas. E já ouvi muito isso na minha vida profissional. E eu já estou aí há quase 15 anos no terceiro setor. Aliás, eu fiz essa mudança do segundo setor, né, da parte empresarial para a parte social, justamente porque eu não queria mais enfrentar esse tipo de coisa e queria ajudar com a minha capacidade, né, com o meu trabalho, ajudar outras pessoas. Mas a gente vê isso todo dia. Aqui, Habitat para a Humanidade, aqui em São Paulo, procura trabalhar com o que a gente chama de assentamentos consolidados. São assentamentos onde as famílias não vão ser tiradas de lá por nenhuma obra, que normalmente já passaram por aquela fase, ou estão em processo daquela fase de urbanização. Instalação regular de água, de energia elétrica.
Esgoto,
porque é muito difícil também, às vezes a gente quer trabalhar numa área, isso aconteceu em São Bernardo, a gente queria trabalhar numa determinada área, e quando a gente chegou na prefeitura, porque a gente trabalha sempre muito alinhado com o poder público, apesar de a gente ser uma organização totalmente independente, a gente não recebe nenhum recurso do governo para fazer esse trabalho que a gente faz, mas a gente tem que trabalhar muito alinhado, para não fazer uma melhoria habitacional, ajudar um determinado número de famílias num lugar que amanhã a prefeitura vai abrir uma avenida ou vai tirar as pessoas. E esse caso em São Bernardo foi muito interessante, porque onde a gente queria trabalhar, a própria Secretaria de Habitação nos falou, olha, ali não, porque ali já estão previstos obras de 40% das famílias vão ter que ser removidas, é área de risco, a gente tem que fazer obra
de infraestrutura. E às vezes é área irregular, né? Você não pode também reurbanizar uma área...
Que não está regularizada, exatamente. Então, com isso, você acaba tendo que readequar. Então, a prefeitura nos indicou uma outra área que estava em processo de regularização para a gente desenvolver o trabalho.
Em São Paulo já aconteceu isso com vocês?
Em São Paulo, especificamente, não. Mas eu vou contar, tem um caso aí que outro dia é bastante emblemático, a gente até fez uma campanha grande através das redes sociais, que é das famílias que foram removidas para a construção da Vila Olímpica no Rio de Janeiro, do todo o Parque Olímpico. Nós estamos aí, ontem começou as Paralimpíadas, né? Mas acho que o assunto fica meio parado e foi... Mas famílias que já estavam lá há muito tempo e que foram tiradas com a justificativa da construção do Parque Olímpico, mas depois eu vejo uma entrevista de um dos donos da construtora que fez a Vila Olímpica, justificando que tinha que realmente tirar aquelas famílias, senão como é que ele ia vender os imóveis depois ali, que foram feitos primeiro para o uso dos atletas. Então, em vez de você pegar aquela família que está lá, dar uma melhor condição e oferecer um transporte bom, um bairro bom, uma condição boa, a solução é, não, tira porque aí valoriza os meus imóveis aqui e isso não é justo, né? Isso não é correto. Então, acho que a Habitat trabalha muito nessa
O que
questão.
Aconteceu isso na Zona Leste, na Arena Corinthians. A população ali de baixa renda foi empurrada mais para a periferia da cidade, quase no limite lá de São Miguel Paulista, porque os imóveis ficaram caros e a especulação imobiliária presente ali falou, olha, eu quero valorizar isso aqui. E as moradias, digamos, precárias, foram todas retiradas. Né?
Uhum. Ana falou agora de Londres, a gente estuda bastante esses casos de fora. Habitat é uma rede internacional que está em 70 países fazendo esse trabalho, né? 40 anos já que existe Habitat, com esse objetivo de ajudar as famílias a terem um lugar adequado para
aqui no Brasil, 15.
Não, 25. 25? Opa, vai completar 25 anos aqui no comecinho do ano que vem. Então, tem uma essa questão nos outros países... Como também a diferença, principalmente, você falou da Inglaterra, mas países onde a diferença de renda não é tão grande, então é a mesma solução para todo mundo. É. Nosso problema é que aqui uma cidade como São Paulo, as diferenças são muito grandes, né? Então, aí fica essa coisa meio, não, uns para cá, outros para lá, que é péssimo, né, em termos de cidade.
Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o WhatsApp 11 95077 1295, repetindo... 11 95077 1295, ou ligando para os telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Agora vamos com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O mundo tem mais de 750 milhões de adultos analfabetos. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu a governos e parceiros, incluindo o setor privado, que unam forças para alcançar a alfabetização universal. Ban fez o pedido para marcar o Dia Internacional da Alfabetização esta quinta-feira, 8 de setembro. Com isso, ele quer criar sociedades pacíficas, justas, inclusivas e sustentáveis, que é a visão estabelecida pela nova Agenda de Desenvolvimento Global. O chefe da ONU afirmou que atualmente mais de 750 milhões de adultos no mundo são analfabetos, incluindo 115 milhões de jovens. As mulheres representam mais de 65% desse total. Pan disse que 250 milhões de crianças que estão na escola primária não têm as habilidades e os princípios básicos de alfabetização. E outros 124 milhões de crianças e adolescentes nunca pisaram numa sala de aula. Segundo ele, esses obstáculos ao desenvolvimento sustentável podem e devem ser superados com a criação e implementação de políticas corretas, apoiadas por promessas e recursos. O secretário-geral afirmou que o mundo precisa assegurar que todos que estejam fora das escolas tenham acesso a oportunidades de aprendizado de qualidade. O chefe da ONU explicou que a alfabetização está no coração da Agenda 2030. Ela é a base para os direitos humanos, igualdade de gêneros e sociedades sustentáveis. Ban afirmou que houve um progresso significativo nas últimas 5 décadas, mas que o mundo ainda está longe de uma alfabetização universal. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, agora vamos falar de esporte com Betinho Frangella. Hoje falando das Paralimpíadas. Boa tarde, Betinho.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Tudo bem?
Tudo bem. Quais são as novidades? As Olimpíadas começaram ontem, né?
Isso. Ontem teve a abertura de cerimônia. Onde foi a abertura, né? Foi uma grande festa. E um dos momentos mais comoventes da cerimônia foi a ex-atleta Márcia Malzar, que ela participou do revezamento da tocha dentro do estádio. Debaixo de muita chuva, né, com a ajuda de uma bengala, teve uma hora que ela se desequilibrou durante seu percurso e caiu. Na mesma hora, o público aplaudiu de pé. E a atleta, que tem paralisia cerebral, levantou e concluiu seu trajeto de forma emocionante.
Muito bem, eu também fiquei emocionado com esse percurso, né? Ela, a grandeza dela. Eu acho que todo mundo que estava no estádio também ficou.
Olha, foi um momento muito bonito, viu, Joel? E hoje também começaram as disputas do atletismo, basquete em cadeira de rodas, ciclismo de pista, natação, entre outras modalidades.
Muito bem. A sua expectativa em relação à performance do nosso país? O Brasil vai bem na Paralimpíada?
Olha, Joel, tem uma grande expectativa, sim. O Brasil, ele é um grande, vamos dizer assim, um dos fortes candidatos aí a estar entre os três melhores países na competição. Inclusive, o Brasil já ganhou a primeira medalha de prata hoje com o Odair Santos nos 5 mil metros no ciclismo.
Muito bom.
Foi a primeira medalha.
Um dos objetivos, né, da equipe brasileira era ficar entre os quintos, né?
Os quintos, né? Mas aí eles estão fazendo uma projeção aí para que, de repente, fique entre os três melhores.
Que beleza, que beleza. Muito bem. E mais alguma novidade?
Tem mais uma. Tem sim. Saiu o primeiro ouro também. Foi no salto em distância. O brasileiro Ricardo Costa Oliveira. Ele saltou 6,52 m. Foi uma grande marca, viu, Joel?
Começamos bem, né?
Começamos bem. Já temos duas medalhas. E agora há pouco também o basquete feminino de cadeira de rodas derrotou a Argentina, hein? Um placar elástico de 85-19.
Isso é muito bom. Derrotar a Argentina para os brasileiros sempre é muito bom.
É, foi um grande jogo, viu?
Muito bem. Betinho, você então vai acompanhar as Paralimpíadas e toda quinta-feira eu vou estar aqui trazendo as novidades que acontecem e espero que você sempre traga uma boa novidade, como hoje, né? Duas medalhas, começamos com bronze e com ouro, não é isso?
Isso, já começamos com o pé direito, Joel.
Tá bom, Betinho. Então, até a próxima quinta. Um grande abraço e bom trabalho.
Obrigado. Um abraço a todos. Boa tarde, Joel.
Muito bem. Esse foi o Betinho Frangella, trazendo as novidades da Paralimpíada.
Só para fazer dois registros da Paralimpíadas. O primeiro, que é a maior equipe do Brasil de todos os tempos, né? A equipe, o maior número de atletas. Então, isso é importante ressaltar. E a segunda coisa que é importante ressaltar também é que todas as TVs exibiram as Olimpíadas e agora só o Sport TV e a TV Brasil estão exibindo as Paralimpíadas. Então, isso mostra bem como as TVs aqui no Brasil têm um interesse comercial nas coisas e o interesse social fica aquém, né? Mais
lembrando
um exemplo.
Que emissoras de rádio e televisão no nosso país é uma concessão pública.
Pois é.
E isso deveria... Esse espaço... um noticiário, sobretudo das Paralimpíadas, deveria ser transmitido. Né? A Globo anunciou que não tinha não sei quantos canais, não teve um. Né,
O Sport TV está transmitindo, exibindo, mas é a cabo, né? Não
isso ajuda, inclusive, a quebrar preconceitos, né?
Mas aí quem está preocupado em quebrar preconceitos, né? Parece que a preocupação é só o patrocinador, é o comercial, né? Então...
Muito bem, várias perguntas, viu, Mário, chegando aqui.
Opa,
deixa-me ver, aqui, a Nilda Cardoso, da Casa Verde, final do telefone é 9531, há algum projeto ou política pública que consiga levar o saneamento básico e a moradia para as comunidades?
Existem várias iniciativas, aliás, esse talvez seja um dos problemas, porque em vez de você concentrar esforços e concentrar o foco num determinado trabalho, acabam os diferentes níveis de governo acabam tendo iniciativas que muitas vezes concorrem entre si, né? Existem várias, mas isso aí depende, ela é de onde? Da Casa Verde, né? Não sei especificamente se é para alguma área da Casa Verde, mas existem sim, e eu acho que o que a gente poderia ajudar, a gente que da sociedade civil, é isso, buscar um foco mais específico, a otimização dos recursos para a gente atender cada vez mais. A gente sabe que saneamento está ligado diretamente à questão de saúde.
E existe um plano nacional de saneamento, né, que prevê
exatamente.
A universalização do saneamento, seria até 2033, agora obviamente vai se estender, mas... essas iniciativas existem. Como elas estão sendo cumpridas é que é a outra questão.
A Habitat acompanha as políticas públicas?
Acompanha na área de habitação, especificamente habitação. O saneamento, a gente também, o nosso braço é pequeno, né? Então,
você considera que é razoável as políticas públicas desenvolvidas aqui em São Paulo, em relação à habitação?
Então, eu acho que tem uma política principal que foi a grande inovação dos últimos tempos, que foi o Minha Casa Minha Vida, que é um programa bastante interessante na criação de habitações novas. E não sei se você sabe, Joel, mas existe o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é uma modalidade do programa, onde entidades da sociedade civil se apresentam o projeto, se organizam e constroem, o governo passa o recurso para a construção e depois a Caixa faz o financiamento com cada morador, com o mesmo subsídio que existe quando é feito por uma construtora. Isso dá uma legitimidade muito grande para o processo, você mantém as famílias no próprio local onde eles estão, você não tem que deslocar, como você falou no começo, colocar lá do outro lado da cidade, tem inúmeros exemplos aí de anos passados que isso era feito dessa maneira, né? Então isso foi um avanço muito grande. Um outro avanço é que existe o Conselho das Cidades. O Conselho das Cidades é um órgão gerenciado pelo Ministério das Cidades, mas que está lá justamente para discutir esses assuntos, onde é melhor investir, de que maneira é melhor gastar o dinheiro. Então, políticas não faltam. O que precisa é continuar fazendo. Nós estamos nesse momento político meio atrapalhado, complicado, né? Complicado, que nós estamos vivendo aqui, né? Então, essas coisas estão paradas, mas nós de Habitat esperamos que isso seja retomado o mais rápido
no
possível.
No caso do Minha Casa Minha Vida, a Habitat considera que é fundamental esse projeto, a continuidade dele.
A continuidade dele, tanto na modalidade com construtoras, como principalmente na modalidade entidades.
Que motiva as comunidades a se reunirem unirem para desenvolver o projeto, né?
Claro,
o projeto.
E você vê, às vezes tem cidades no interior do Nordeste, onde não existe um interesse comercial de se construir essas casas. Então, o jeito correto de você levar uma moradia digna, uma moradia adequada, é através de um projeto como esse, né?
Mais perguntas aqui através do WhatsApp. Boa tarde, Joel. No passado fizeram vários conjuntos habitacionais na Zona Leste de São Paulo, concentrando muita gente, morando em uma mesma região. Resultado, hoje em dia, a linha 3 do metrô é um verdadeiro inferno. Não resolveram o problema da habitação e criaram outros. Abraço. Bom programa. O Glaucio dos Santos. Obrigado, Glaucio, pela sua pergunta. Você já tem projetos lá na Zona Leste? O olhar da Habitat?
Sim, não, o olhar a gente tem, né? O olhar nosso consegue chegar em tudo. Mas esse ponto que o Glaucio coloca é fruto daquilo que a gente estava falando agora há pouco, de você somente pensar na construção da moradia e não pensar em construção de cidades. Não sei se você sabe, nós estamos à véspera aí da Habitat 3, que vai ser em Quito agora no mês de outubro, e a Habitat tem uma participação bastante forte, é o equivalente ao que foi a Rio 92,
né?
Rio 92, depois 2012, é o equivalente a isso, só que do ramo da área da habitação, onde vai se discutir políticas, né? Então, é exatamente, nós queremos construir cidades, não basta só construir, já foi o tempo que você construía a casinha, o apartamento pequenininho, lá longe, tem vários conjuntos, ele está falando da Zona Leste, Cidade Tiradentes, você vê, Cidade Tiradentes, foi anunciado, inclusive, uma linha de metrô, e a linha de metrô, a obra está parada. Então, mas isso muitos anos depois de já terem feito as casas, das pessoas já estarem morando.
Quando você falou em construção de cidades inteligentes, né?
Que é a cidade inteligentes, sustentáveis e mais equitativas. Todo mundo com os mesmos acessos, todo mundo com os mesmos direitos.
Esperamos divulgar a médio prazo, né, que a Habitat possa criar uma cidade assim no nosso país, né? Olha, mas o Glauco também, ele cumprimenta, viu, Ano, que eu não estava aqui, eu estava em Brasília. Parabéns por divulgar a campanha Setembro Amarelo do CVV.
Na semana passada a gente teve um ótimo
também
programa.
Ele cumprimentou isso aqui no final da pergunta dele. Obrigado, viu, Glauco? Um abraço a você. E continuando com as perguntas aqui, a Manuela Souza, Vila Carrão, olha, toda a Zona Leste, hein? 2571. Se o governo federal quisesse, todos teriam uma moradia digna? É possível isso?
Olha, se a
o
gente...
Você falou o déficit, nós começamos o programa com déficit, 6 milhões. Né?
6 milhões de habitações no Brasil todo.
No Brasil todo. Em São Paulo, você tem esse dado?
Em São Paulo, o número de habitações precárias, ou seja, o déficit qualitativo, é maior do que o déficit quantitativo. Eu não tenho exatamente o número daqui de São Paulo. Mas para resolver esse problema, o volume de recursos é muito grande, porque também não dá para resolver de uma hora para outra um problema que já vem de quantos governos, de quantos anos de falta de atenção ou de um recurso mínimo reservado para isso. Então, para resolver, como o Minha Casa Minha Vida tem uma quantidade de subsídio bastante significativa, que é justamente para as pessoas de menor renda poderem pagar, também, Joel, só é importante deixar claro, eu já ouvi de pessoas que não são da área, amigos meus falarem assim, poxa, mas o governo está dando casa? Eu comprei a minha casa. Não é questão de dar a casa, é que se essas pessoas não tiverem um subsídio, elas não têm como acessar, ter a sua casa. Então, a família paga uma parcela condizente com a sua renda durante 10 anos. E o restante é que é colocado pelo governo.
É aquela insensibilidade em relação a questões sociais.
Sociais.
A gente conversava sobre isso. Mas o Observatório defende, viu, Mário, que esteja uma política de Estado.
Exato, não de governo.
Não de governo. Então, evitaria o que você acabou de falar. Um governo investe isso, outro aquilo, eu ponho 10, outro governo vem e põe 20.
Um prioriza uma área, outro prioriza outra.
Se for de Estado, ele terá que realizar aquilo e a verba já está destinada. Muito bem, mas agora eu vou contar para os ouvintes e para você também, Mário, as novidades das redes sociais do Observatório do Terceiro Setor com a sua editora, jornalista Josi Rocha. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. A principal novidade desta semana é que nós lançamos o segundo post da nossa campanha Direitos Humanos São Para Todos. E desta vez, estamos falando da igualdade, prevista no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo o documento, todos nascemos livres e iguais em dignidade e em direitos. E a campanha tem justamente o objetivo de mostrar para as pessoas como os direitos humanos são muito mais amplos do que várias pessoas imaginam e qual que é a real necessidade de você defender os direitos humanos. Afinal, são direitos que pertencem a todos. Outro destaque também é que nós publicamos hoje o artigo novo do nosso colunista, Ayrton Brazioli, que é o curador de fundações de São Paulo. No texto, ele fala sobre leis aprovadas nos últimos anos que dizem respeito diretamente ao terceiro setor e explica, a partir dessas leis, quais os principais requisitos para que as organizações da sociedade civil ganhem titulações como SEBAS, para as entidades de assistência social, ou o título de OSCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E, para fechar, nós também divulgamos esta semana um guia das melhores práticas para associações e fundações, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. O guia aborda temas como gerenciamento de riscos, transparência e sustentabilidade nas organizações da sociedade civil. Pode ser baixado gratuitamente pela internet.
São essas as novidades dessa semana, Josi.
Exatamente.
Muito bem.
E claro que existem outras, se as pessoas quiserem procurar, é só entrar no nosso Facebook, facebook.com/Observatório3Setor, ou no nosso site, que é observatório3setor.com.br.
Um abraço e até a próxima semana.
Abraço, tchau, tchau.
Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Vale, agora eu queria conversar um pouco sobre os projetos que a Habitat desenvolve. A gente conversava no início do programa, né? Tem Nordeste, tem aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é mais pela qualidade, né, dos projetos, ou seja, melhorar as moradias que estão em estado precário, né? E no Nordeste já sim, são as novas moradias, né? É uma vantagem, né, para o Nordeste, porque lá não tem nada, vai ter já uma digna, né, uma melhor. Porque aqui em São Paulo existem muitas moradias, mas são precárias, né?
Então, Joel, o Habitat, como eu falei hoje, um pouco mais cedo, aí já está quase 25 anos trabalhando aqui no Brasil e no mundo trabalha 40 anos. Você sabe que esse trabalho que a gente faz aqui tem organizações fazendo a mesma coisa na Indonésia, nas Filipinas, no México, enfim, são 70 países onde a gente está. Aqui no Brasil, então, em São Paulo especificamente, nós temos trabalhado bastante a questão da qualidade das moradias. Eu falei no começo, quando você me perguntou sobre o déficit, qual é o número de casas que estão com esse problema, e existem números aí variando entre 5 milhões e 10 milhões, né? Por quê? Depende do jeito que você olha esse número. Então, por exemplo, o IBGE pergunta se a pessoa tem banheiro em casa. Se sim, pronto, banheiro não é uma deficiência dessa moradia. Se você vê os banheiros que a gente encontra em casas, as condições de instalação hidráulica, outro dia mesmo nós fizemos até uma campanha de crowdfunding específico para uma família, eles usavam, o banheiro era uma passagem, como se fosse um corredor, uma viela aberta, e para a família usar, ela colocava uma telha de fibrocimento em pé para que as pessoas que passassem na rua não vissem. E era uma família, assim, uma mãe com 3 crianças. Então, se perguntar para essa família, ah, tem um banheiro? Tem. Agora, em que condição está? Então, o nosso foco aqui em São Paulo é justamente de como melhorar, de eliminar as precariedades habitacionais. Qualquer problema, vários problemas ligados à questão da moradia, da qualidade da moradia, estão intrinsecamente ligados a questões de saúde, a questões de educação. A gente pensa que às vezes está fora. Então, com isso, quando você melhora, às vezes, com um investimento muito pequeno, você consegue colocar a família num outro patamar para que ela consiga tocar
melhora
a vida dela.
A saúde pública, né?
É.
Muito bem.
No Nordeste, posso só contar rapidinho do Nordeste, porque também os projetos são muito importantes. Então, nós somos uma entidade certificada por Minha Casa Minha Vida Entidades, mas também tem o Águas para a Vida, que na verdade reforma o telhado. Reforma o telhado das casas para captar a água e armazenar numa cisterna.
Uma cisterna. E é isso que eu ia te perguntar.
Isso é no semiárido, uma parceria com a ASA lá no Nordeste. Isso é muito importante.
Eu quero que você me conte esse projeto em detalhes. Depois, agora eu vou ouvir o Marcos Kissel, que é o nosso colunista. Boa tarde, que já está na linha. Boa tarde, Marcos.
Oi, como vai? Tudo bem?
Faz tempo que eu não falo com você, quer dizer, 2 semanas, né? Mas o que nós temos hoje, Marcos?
Alô?
Oi. Tá me ouvindo?
Sim, sim, muito bem.
Ah, então tá bom. Qual é o tema hoje da sua fala?
Pois é, deixa eu primeiro cumprimentar o Mário que está aí conversando com você sobre Habitat.
Tudo bom, Marcos? Um abraço para você, prazer de encontrá-lo aqui.
Pois é, e isso me traz aqui um tema sobre o qual eu queria falar, que na verdade são duas palavras que são muito comuns no nosso setor. Uma é a palavra solidariedade, que a gente sabe que tem sempre um fundo aí de caráter religioso, no sentido que o indivíduo acredita que tem que estar a serviço do outro, qualquer que seja a circunstância que o outro tem, motiva ele a agir. Mas a outra palavra que é importante para o nosso trabalho é uma palavra interessante chamada subsidiariedade, que mostra claramente, é a mesma ideia no seguinte sentido. O indivíduo pode fazer, ele não vai precisar do apoio da família. Se a família pode fazer, não precisa do apoio da comunidade. Se a comunidade não pode fazer, aí tem toda a sociedade que tenta fazer. Se ela não pode fazer, entra o governo para fazer. Então, a ideia é de que a iniciativa parte do indivíduo para que ele possa tentar resolver também os problemas sociais. Me parece que o exemplo da habitação que está sendo discutido hoje é um excelente exemplo quando a gente compara o que é feito pelo Habitat com o que é feito, por exemplo, com os programas governamentais de habitação. Uma preocupação que o Mário depois pode, se ainda não se estender, ele poderia se estender, é que a preocupação do Habitat é criar realmente uma comunidade de saída. E a melhor decisão deles é ir para a comunidade, resgatar a sensação de participação que a comunidade tem, e com isso, como produto, aparece a construção, a reconstrução, a reforma da moradia. Os programas públicos de habitação começam ao contrário. Primeiro você faz o espaço físico, que é o prédio, e você não sabe quem são as pessoas que vão habitar, e elas têm que recriar todo um tecido social que deixaram para trás para criar a comunidade. Nesse intervalo, o que acontece? Essa população muitas vezes entra em processos enganosos, e hoje a gente sabe que o crime organizado muitas vezes passa a se aproveitar dessa ausência de uma trama social de proteção e assume certas iniciativas aí que são feitas. Então eu queria chamar a atenção para essa palavra de que o Estado aparece sempre subsidiando o que o indivíduo pode fazer. E tem um pequeno livro que eu queria recomendar àqueles nossos ouvintes que têm a vontade de entender um pouquinho mais como é que o homem, a mulher, tomam a decisão de serem participantes ativos da sociedade, que é um livrinho de dois autores chamado A Construção Social da Realidade. E mostra claramente que nessa realidade existe, primeiro, que a sociedade como um todo, e portanto todas as ações que a sociedade vira a fazer, ela não deixa de ser um produto humano. O segundo é que essa sociedade é sempre uma realidade objetiva, ela existe, é concreta. E a terceira é que o homem que é produzido nessa sociedade, a mulher que é produzida nessa sociedade, é sempre um produto social. Isso quer dizer o seguinte: a vida cotidiana é uma coisa que se compartilha. Então, numa relação que você entra na comunidade, como é o caso do Habitat, já existe uma relação cara a cara entre as pessoas, de tal maneira que a interação social vem de um reconhecimento de que o outro é real e o outro existe. Quando você faz uma política pública de habitação, você faz exatamente ao contrário. Quanto mais longe o indivíduo que decide fica daquele que é o receptor, você tem a grande chance de ser uma coisa remota. Se cria uma distância. E, portanto, a interpretação do que é a vida cotidiana passa a ser um pouco mascarada. E você tem decisões que às vezes são decisões absurdas, que valem para todo um Brasil, quando comunidades reais é que precisa da habitação. Então eu queria chamar um pouco a atenção desse tema hoje, porque são temas que, na verdade, orientam o que é o processo participativo e o que é ter a comunidade em cada família participando ativamente da própria qualidade de vida que eles têm. Eu peguei o finalzinho da palavra aí do Mário discutindo o problema de um banheiro, até o entendimento de que um banheiro numa relação cara a cara é diferente de alguém em Brasília dizer para o indivíduo que está lá na beira do Rio Amazonas do que representa ter o banheiro.
É verdade.
Então, é isso que eu queria chamar a atenção.
Não, muito interessante, Marcos, e bem de acordo com o tema que a gente está conversando hoje. Tirar aquela visão assistencialista para não se formar bairros artificiais, né, comunidades artificiais.
Seguramente.
Muito interessante. A participação popular é muito importante nessa questão.
Exatamente. E essa é a grande reviravolta que a gente precisa para fortalecer a participação social nas nossas políticas públicas.
E, Marcos, só para complementar, Habitat realmente faz isso, não entra, a gente não entra onde a gente quer, vamos fazer aqui uma determinada obra.
Isso.
A gente negocia com essa comunidade, por isso que nós temos lá um trabalho em Heliópolis já de longo prazo, e identificar com a família também. Às vezes nós somos procurados, a família quer resolver um problema que não é a maior precariedade, então você precisa mostrar para ela que se ela resolver aquele outro ponto que a gente está mostrando, vai ser melhor para a qualidade de vida, e depois, futuramente, ela faz. O exemplo clássico é o da churrasqueira na laje.
Pois é, mas você vê a diferença, Mário, como é importante. A organização social, no caso Habitat, ela entra para poder ajudar as pessoas a se estruturarem nos seus desejos e nas suas realizações. Porque, na verdade, você passa a ser um agente facilitador e não um agente diretor.
Exatamente.
É verdade.
Essa é a grande diferença, às vezes, com a política pública. O indivíduo impõe tantos metros quadrados para você ficar naquele espaço.
Bom, com as mudanças que estão acontecendo no país, eu espero que essa realidade da participação popular para resolver as questões fundamentais do Brasil, ela seja incentivada.
Isso.
Muito bem. Marcos, obrigado e até a próxima.
Obrigado.
Quinta.
Um grande abraço a vocês e aos ouvintes.
Muito obrigado. Esse foi Marcos Kissel, nosso colunista de todas as quintas-feiras. Olha que interessante, né? Quando se fala da... E ele levou, o termo é meu, né? Mas é isso mesmo, visão assistencialista. E também acompanhada pelos interesses de grupos da especulação imobiliária. Eu vou construir lá porque lá eu sei que eu vou vender.
Aí aqui, eu não tem valor,
aqui não tem valor e tal, mas aqui moram pessoas, aqui você são cidadãos que trabalham e tal, só que qual é a culpa deles? Serem da população de baixa renda, serem pobres.
Isso que o Marcos Kissel se referiu agora há pouco, em outros países aí da América Latina, tem um caso famoso no México. Tem um número muito grande, eu não vou arriscar dizer o número, porque eu não tenho com precisão, mas um número muito grande de moradias novas que não estão ocupadas porque foram construídas na lógica de governo. Isso no México é um caso bastante conhecido. A cidade do México é muito parecida com São Paulo, no tamanho, a periferia é a parte mais pobre, e se construíram bairros tão distantes que ninguém quer ir para lá. Então você teve o gasto do governo, utilizou o recurso, mas utilizou numa lógica que não é a lógica da comunidade, e por aí as casas ficaram vazias lá.
Muito bem, aqui ó, um ouvinte que não se identificou através do WhatsApp. Boa tarde, está ótima a entrevista. Eu gostaria de saber mais sobre a ONG Habitat, os projetos e como as pessoas podem doar e contribuir. Eu ia deixar essa... Foi interessante ela lembrar, nós não estamos ainda no final do programa, mas quase. Então eu ia te perguntar isso, Mário. Vocês não trabalham com dinheiro público e é importante você me dizer que trabalham com doação, né, da iniciativa privada e das pessoas que querem se engajar no projeto.
Uhum. Como funciona? Ótima pergunta, porque dá a oportunidade da gente falar um pouco de como que a gente trabalha aqui no Brasil. Habitat depende integralmente de doações. Essas doações são feitas, às vezes, por empresas, onde a gente desenvolve projetos juntos, e também com apoio de pessoas físicas. Um outro item que é muito importante para nós é o voluntariado. A gente tem ações de voluntariado muito fortes. Nós somos uma organização que temos os dois principais escritórios em São Paulo e em Recife, mas nós temos atuação no Brasil todo. Mas principalmente nesses dois escritórios, o voluntariado é de suma importância, faz parte do DNA da organização. Então a gente recebe às vezes aqui voluntários para construir no final de semana. Quem quiser nos ajudar é só acessar www.habitatbrasil.org.br. Lá você pode fazer uma doação para o nosso trabalho, uma doação de recursos, podem ser, às vezes, doação de material de construção, pode ser doação mensal em dinheiro e pode também se inscrever para ser um voluntário e trabalhar com a gente.
Isso que eu ia te perguntar, para ser voluntário da Habitat, que requisitos eu preciso?
Requisitos de boa vontade para ajudar os outros. É só isso. O resto a gente ensina, o resto a gente arruma o trabalho para ele fazer.
E é sempre, não tem prazo, se eu quiser...
Na verdade, a gente até tem uma demanda maior, porque às vezes o voluntário não tem, os tempos às vezes não encaixam. A gente procura identificar... qual é a capacidade, onde é que ele pode ajudar mais dentro do nosso processo, e com isso a gente encaminha. Mas a pessoa se inscrevendo, ela passa a receber o nosso newsletter, se não for agora que ela começar como voluntária, daqui 2 meses, daqui 3 meses, vão aparecendo as oportunidades.
Mário, conta com o Observatório Terceiro Setor para divulgar para vocês a respeito de voluntários e doações também.
Muito obrigado, isso é muito importante.
Um dos objetivos do Observatório é exatamente mostrar as boas práticas. E vocês estão aí há 25 anos realizando um excelente trabalho, não só para as comunidades aqui de São Paulo, mas do país, né?
Tem uma coisa que é a defesa da causa, toda vez que se fala da habitação, porque às vezes tem gente que acha que a habitação é só um problema de governo, né? Isso, o Marcos Kissel aí acabou de nos ajudar a explicar que isso não é uma questão só de governo. Então, a defesa da causa, o advocacy, a incidência, é super importante, porque a gente traz o tema para a mesa para ser discutido.
Muito bem. A edição de setembro do jornal Le Monde Diplomatique Brasil já está disponível nas melhores bancas do país. Destaque para o editorial Bancadas da Cidadania, assinado por Silvio Kátia Bava. Leia e assine o Le Monde Diplomatique Brasil, como já disse, nas principais bancas do país. Muito bem. Ana, tem alguma coisa para o Mário? Ah, sim, Mário, antes do Kissel falar, você falava do projeto do Nordeste, das cisternas, e aí eu te interrompi. Lá, o projeto que você desenvolve, vocês consertam os telhados para canalizar a água para ir para a cisterna.
Não deixa de ser, justamente, nós estamos atuando no déficit qualitativo. As pessoas já têm a terra, já têm a casa lá. Então, o que elas precisam? Às vezes, por ser uma construção bastante precária, não consegue recolher a pouca água de chuva que cai na região. Então, tem uma comunidade que está ali, mais ou menos, a 2 horas de Recife, grande, onde já foram feitos uma série de telhados e colocado a tubulação, a parte de calhas e de tubos, e em parceria construída a cisterna. Com isso, você garante a água quase que para todo ano para aquela família ou por os períodos de seca, né?
Esse projeto que vocês fazem faz parte do projeto 1 milhão de cisternas?
Não,
ou
não.
Ele é um outro projeto?
Ele é um projeto nosso em parceria com a ASA, a Associação do Semiárido.
É uma grande ONG do Nordeste.
Exatamente.
É espetacular.
Parceiros nossos super importantes. Então, nós trabalhamos juntos justamente na parte que é a reconstrução do telhado, que é a parte vital para esse processo. Senão, você não capta água, família fica naquela... Vai perpetuando aquela condição de sofrimento, da seca, ou de buscar água a quilômetros da casa da família, né?
Mário, o que você diria? Nós estamos num período eleitoral aqui em São Paulo, e se fala pouco em habitação. Eu, pelo menos, ouvi aí de todos os candidatos, nem mencionaram, né, moradias. O que seria necessário de emergente para a nossa cidade que um novo prefeito deve incorporar na sua plataforma de realizações?
Nós fizemos um seminário na semana passada, onde estava presente, inclusive, o João Whittaker, que é o secretário de habitação aqui de São Paulo. A gente justamente discutindo isso, caminhos futuros. A primeira coisa é uma política justamente para essa questão qualitativa, que hoje não existe. Por que você pode usar o seu fundo de garantia para comprar uma casa nova e não pode usar o seu fundo de garantia para reformar a casa que você já tem? Então tem um caminho grande aí para se trabalhar. E na questão das habitações novas, não precisa inventar, já tem projetos bons criados, é só seguir em frente, como eu falei com esse exemplo, tanto do Minha Casa e Minha Vida para empresas, como para consultoras, como Minha Casa e Minha Vida entidades. É só colocar, deixar isso andando que a gente vai dando conta do recado.
Estamos no final do programa, Mário. Novamente, muito obrigado, foi um grande prazer te conhecer. Eu quero que você deixe o seu endereço eletrônico para quem quiser ser voluntário ou contribuir com o trabalho da Habitat.
Ótimo, foi um prazer e estamos à disposição sempre que você quiser discutir o tema, porque essa é a nossa razão de existir, a nossa paixão. O site, então, para quem quiser mais informações e quiser contribuir ou quiser se inscrever para voluntários, é www.habitatbrasil, Habitat com H, T mudo no final, .org.br.
Ô, Cléo, já pode ir colocando no finalzinho o Chico Buarque. Ana, Obrigado, prazer de novo, estamos aqui.
Obrigado, excelente programa e esperamos que, com tudo que está acontecendo no Brasil, pelo menos os programas bons que foram criados, independentemente de quem os criou, possam ser mantidos, né?
Legal, Ana. A produção do programa foi de Maria Fernanda, Joana Ferreira, Natália Oliveira. Nosso programa está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. O Observatório Terceiro Setor fica por aqui. Na luta por uma, na construção e na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.